Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com Feijoada Completa desta semana, o último de 2023. Lembrando que você pode participar do nosso programa mandando e-mail para a gente no radio@camara.leg.br. Pode também mandar seu WhatsApp para a gente no 61 999 78 90 80, aqui para nossa produção. Olha, gente, alguns medleys, né? Ou seja, essas músicas em sequência, como se fosse uma música só, né? Também fazem parte aqui desse álbum do Lô Borges. Aqui a gente está com uma peculiaridade, que são duas canções de datas muito diferentes, né? Uma canção recente, que é Dínamo, e uma canção mais antiga, que é Feira Moderna, lá dos anos 70.
Uma cidade abandonada, seguimos vendo a outro mundo.
Pois é, a gente prossegue aqui no nosso Feijoada Completa, agora falando de cinema.
Olhares, o melhor do cinema, com Mariana Monteiro.
Mariana Monteiro, mais uma vez aqui no nosso Feijoada Completa, de volta com Olhares, para falar de Priscilla Presley. Mariana, tudo bem?
Tudo bem, Edson. Olá, ouvintes também. Pois é, a gente chega ao último programa do ano e eu fui assistir Priscilla, inspirado na biografia da própria Priscilla Presley, mulher do Elvis, filme que acaba de entrar em cartaz nos cinemas. É um filme da Sofia Coppola, então, com aquela fotografia bem tratada, figurino feito especificamente para o filme pela Valentino, fora o vestido dela de casamento, que foi feito pela Chanel. Uhum. Recriando as roupas usadas pelo Elvis entre os anos de 1950, começa em 57, e 70, e um dos atores do momento, o Jacob Elordi, interpretando o Elvis, né? Mas o filme é claramente sobre a Priscilla. Uhum. E para deixar isso bem claro, a Sofia vai às últimas consequências. Eu não me lembro de um momento no filme em que o Elvis cante uma música dele, simplesmente.
Olha só.
E com exceção de uma cena, quando os dois estão fazendo coisas diferentes, em lugares diferentes, o filme segue sempre a Priscilla. Você fica sabendo que o Elvis está gravando um filme em Hollywood por meio dela, fica sabendo que ele está gravando outro filme em telefonemas dela, e pode até estar tendo um caso com a atriz Anne Margaret. Você sabe também que ele está numa turnê, mas o público, a câmera, está sempre ligada na Priscilla. Uhum. Seja ainda na casa dela com os pais na Alemanha, que é onde eles se conhecem, o pai dela era um oficial e estava servindo lá, ou na escola dela também, lá na Alemanha, ou já em Graceland, depois que o Elvis, verdadeiramente apaixonado, consegue convencer os pais da menina, agora com 17 anos, eles já estão namorando desde que ela tinha 14, uhum. Aí, namorando à distância, aí morar na casa dele com o pai dele e os empregados encarregados de tomar conta dela. Os dois se conhecem quando ele tem 24 e ela, adolescente, com 14, com apenas 14 anos.
10 anos de diferença aí.
10 anos de diferença. Uhum. E essa decisão da cineasta e co-roteirista de fixar o roteiro dela e a câmera na protagonista, afinal, ela é a protagonista e não o Elvis, uhum, dessa vez, né? Cumpre com o papel de contar a história dela e deixar o homem mais famoso do mundo na época em segundo plano. Né? Mas deixa a parte do público que gosta de música, como eu, decepcionado. Uhum, né? Não tem como não ficar. Eu ficava pensando, enquanto eu assistia ao filme na cabine, eu assisti na cabine para crítica na segunda-feira passada, custava pontuar o filme com algumas músicas? Né? Ainda mais vindo da diretora de Maria Antonieta, que recheou o filme com um monte de clássicos pops e rocks daquela época. Mas eu descobri que não foi uma escolha dela nesse caso. Uhum. As gravadoras não liberaram as músicas ao saber que esse lado mais sombrio do cantor ia ser mostrado no filme. E terminou que essa falta até das músicas do Rei do Rock terminou contribuindo para o foco ficar na solidão pela qual a adolescente sonhadora e apaixonada passa na casa em que fica a maior parte do tempo, Graceland, esperando pelo marido famoso.
Uhum.
O Elvis, muito bem interpretado pelo Jacob Elordi, eu não sei se os americanos chamam de Elordi, o mesmo da série Euphoria e dos filmes A Barraca do Beijo, se mostra aqui muito o Elvis, muito machista, controlador, apaixonado por aquela figura de boneca que ele cria desde que conhece ela, jovenzinha, enquanto está servindo o exército na Alemanha.
Uhum.
A gente vê que ele é realmente apaixonado, mas da forma dele. E do ponto de vista atual, o que se vê é uma relação abusiva.
Sim.
Né? Por outro lado, ao longo da maior parte do filme, a personagem da Priscila não é muito interessante, porque permite que ele não deixe ela trabalhar, obedeça ao pai dele, que é super mandão, o pai do Elvis.
Uhum.
Enfim, se torne a típica dona de casa dos anos 60. Né? Quer dizer, típica não, porque ela é rica, ela está em Graceland, ela tem todos os
recursos, enfim,
todos,
né,
os empregados para servi-la e tal. Né? Por causa disso, o filme também se torna um pouco chato no miolo, né? Foi isso que eu achei, isso que me incomodou. Né? Também achei a atriz, que é a Kaylee Spaney, achei ela mediana, interpretando a protagonista. E o que anima a produção são mesmo os momentos em que os dois estão juntos e o bom trabalho do Elordi. Né? A gente tem também que exaltar o trabalho dele, porque ele saiu de um batidão. Ele filmou Priscila em seguida Saltburn,
uhum,
né? Como a gente falou no Olhares da semana passada, que é outro filme que você também pode assistir, mas nesse caso no streaming.
Uhum.
E uma amiga assistiu a sessão comigo e gostou mais de Priscila que eu, né? Principalmente dessa questão central do filme que mostra essa relação abusiva entre os dois. Isso com certeza está chamando a atenção da crítica. Nunca se fez um filme sobre o Elvis Presley mostrando esse lado dele, né? Um lado
ruim, né?
Uhum. Um lado ruim.
Uhum.
Né? Então eu acho que o filme vai dividir opiniões, Edson.
Pois é, vamos aguardar o que o público vai pensar disso. Né? Eu concordo com você que a questão das músicas a gente sente falta mesmo. Agora a Sofia Coppola tem trabalhos muito, muito bons. Né? Enfim, quando eu assisti...
As Virgens Suicidas,
Lost in Translation, né, que foi o Encontros e Desencontros.
Encontros e Desencontros.
É realmente um filme maravilhoso. Então, assim, ela tem histórico. Mas é uma escolha, né? Como você mesma disse, ela fez essa opção de centrar realmente o filme na protagonista. E isso, obviamente, tem consequências para o público também. Porque o público sempre tem uma expectativa também sobre a questão de um ídolo, né? Então isso,
mas
obviamente, vai render.
Ele aparece muito, ele aparece muito no filme.
Uhum.
Tá? Não pensem que é o tempo inteiro ela, é do ponto de vista dela, mas não é o tempo inteiro ela. Ele aparece muito. O que me faz... Ele não aparece como o grande cantor que era.
Sim.
Ele aparece
como o marido da Priscila.
Como pessoa.
Exatamente, é o marido da Priscila ali, né? Exatamente.
Como o namorado, como o marido, mas como a pessoa que tomou as iniciativas também para ela se tornar a mulher dele.
Pois é.
É isso.
É isso. Vejamos, portanto, Priscila já em cartaz aí, esse programa tem da UAR, já em cartaz aí no circuito, e mais uma boa dica aí do Olhares pra gente, esse último de 2023. Mariana Monteiro, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui no programa e um feliz Natal, um feliz Ano Novo para você, um 2024 muito bacana aí pra
feliz
gente.
Feliz Natal e feliz Ano Novo para você e para todos os nossos ouvintes.
Valeu, um abraço.
Um abração.
Essa canção é muito, muito linda. Esse é mais um medley que tem no disco do Lô Borges, né, reunindo aí Onde a Gente Está, essa música que eu adoro. Também tem Canção Postal e o medley fecha aí com Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor. Essa Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor todo mundo conhece, né, que inclusive fez muito sucesso também na voz do Milton Nascimento lá naquele disco Pietà, lançado em 2003.
da estrada, onde eu vou chegar. Ela clareia e acompanha tudo que a noite traz.
Aí, muito bem. Coisa linda demais com o Lu Borges aí cantando pra gente. Bom, a gente segue o programa agora falando de maturidade saudável.
Vida longa. Dicas para uma maturidade saudável com Cláudio Ferreira.
Cláudio Ferreira, mais uma vez participando aqui do nosso Feijoada Completa no Vida Longa. E aí, Claudinho, como é que tá aí? Tudo bem? Preparando aí as aves para o Natal?
gostei dessa. Não, acho que vai ser um quadrúpede, viu?
Vai ser um quadrúpede, né? Muito bom. Ai, meu Deus. Bom, Claudinho, vamos falar um pouco sobre essa perspectiva, um pouco da retrospectiva e da perspectiva também. Em relação aos cuidados com as pessoas idosas e o que o parlamento tem feito, e o que o parlamento ainda está por fazer, né, nas aprovações que virão aí, possivelmente, né, nesse ano de 2024. Dá para a gente ser otimista, Claudinho, com relação a essas questões?
Eu acho que sim, Edson. Eu separei algumas coisas a partir de discussões que aconteceram agora nesse mês de dezembro e que vão se concretizar provavelmente só em 2024, né? Mas que trazem boas perspectivas, né, nessa questão dos cuidados. Então, são três frentes aqui que os parlamentares estão trabalhando e que podem significar uma melhoria dos cuidados para as pessoas em geral, né? Não exclusivamente para os idosos, mas que afetam diretamente as pessoas mais velhas.
Sim, sim.
Né? Então, assim, o primeiro destaque é um projeto que mereceu uma audiência pública agora em dezembro e que regulamenta a profissão de cuidador de idoso. É um projeto do Senado que está sendo examinado aqui na Câmara, né? E a gente pensa assim, poxa, mas por que precisa isso? Porque atualmente os cuidadores de idosos, para efeitos trabalhistas, legais, eles acabam sendo equiparados aos trabalhadores domésticos. Não existe uma legislação específica para eles. Uhum. Né? Mas é claro, isso é fruto ainda daquela noção do país de jovens. Né? A profissão de cuidador de idoso era uma profissão muito escassa, não tinha muita gente que se dedicava a essa atividade. Né? Com o envelhecimento da população, isso foi crescendo, foram surgindo cursos, né, de qualificação para essas pessoas.
É porque tinha isso também, né, Claudinho? Muita gente não tinha, começava a fazer até por conta de um familiar, quer dizer, a pessoa acabava desenvolvendo um pouco da expertise, mas não tinha uma formação, não tinha uma coisa mais formal, né?
Sim, ou então, às vezes, uma pessoa, normalmente o cuidado é quase sempre feito pelas mulheres, né? Isso é uma característica da nossa sociedade. No caso dos idosos era isso, tinha uma empregada doméstica de confiança da família e que já estava acostumada com aquela pessoa que estava envelhecendo. Então vamos tirar ela das atividades da casa e vamos deixá-la exclusivamente cuidando do idoso. Ou então um familiar que é um cuidador informal, né, e que nem sempre tem o manejo, tem a vontade, tem o carinho pela pessoa, mas nem sempre tem esse manejo, porque cuidar diariamente de uma pessoa, ainda mais dependendo da condição em que o idoso está, é muito trabalhoso. É preciso ter realmente muito preparo. Então esse projeto, ele regulamenta. Então ele regulamenta o trabalho desse cuidador em diversos ambientes, tanto em casa quanto nas instituições de longa permanência de idosos, né, que são os abrigos, os asilos, como as pessoas quiserem chamar, casa de repouso, e também em hospitais e centros de saúde, como acompanhantes, às vezes, das pessoas que estão internadas. Né?
Sim, sim.
Então estabelece, por exemplo, que esse cuidador ele tem que ser maior de 18 anos, ele tem que ter pelo menos o ensino fundamental completo e ele tem que fazer um curso específico. Não pode, a partir de quando a profissão for regulamentada, não pode mais ser esse improviso que a gente entende, porque às vezes a necessidade vem antes.
Exato.
Da formalização. Né?
Uhum.
E o próprio curso vai ter uma regra, a partir do momento em que essa lei for aprovada, vai ter um ano de prazo para regulamentar especificamente a questão do curso, né? A carga horária, os conteúdos mínimos que ele deve ter para poder realmente preparar esse profissional para lidar com as diversas questões do envelhecimento.
Pois é um ponto importantíssimo aí, essa questão dos cuidadores. Agora, para falar em cuidado, Claudinho, outra questão importante aí são os cuidados paliativos, né?
Sim. também foi aprovado um projeto aqui na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, e aí, se não tiver nenhum recurso para ir para o plenário da Câmara, ele já vai direto para o Senado, que estabelece um Programa Nacional de Cuidados Paliativos, né? E que estabelece, em linhas gerais, a humanização dos tratamentos, principalmente em relação a doenças incuráveis, a uma situação de saúde que a pessoa chega, e aí, nesse caso, não é exclusivo dos idosos, mas os idosos, eles estão muito presentes nessa situação, porque são, em geral, as pessoas que têm as doenças crônicas, uhum. né? Quando a pessoa chega numa situação em que os tratamentos já não fazem mais efeito, Sim. ou que o tratamento disponível vai causar sofrimento à pessoa, então a proposta é partir para os cuidados paliativos. E aí tem algumas ideias que esse programa acaba desmistificando. A primeira, o cuidado paliativo não é a última alternativa quando nada mais der certo, que é uma uhum. ideia que vigorou até pouco tempo, de que esses cuidados só deviam ser acionados quando nada mais desse certo. E aí agora, a Vertente, eu até estava lendo um livro especificamente sobre cuidados paliativos com vários artigos de pessoas ligadas ao Ministério da Saúde, e todos enfatizando isso, que a ideia agora é que esses cuidados comecem antes. Uhum. Então, por exemplo, uma pessoa que tem câncer, no momento em que ela estiver fazendo quimioterapia ou radioterapia, que já se possa entrar com algumas ferramentas dos cuidados paliativos. Porque esses tratamentos contra o câncer já são invasivos.
Exato, não já é? Causa sofrimento.
Então,
né?
A ideia é essa, não esperar tentar de tudo para poder, nada mais deu certo, então agora vamos para os cuidados paliativos. A ideia agora não é essa. Uhum. Uma outra vertente é o seguinte, dentro dessa questão da humanização dos tratamentos, isso passa, é uma questão complicada, porque passa pelo próprio conceito, pela própria definição do que é vida, do uhum. que é morte.
Sim,
não é?
Sim,
assim
sim.
como as pessoas encaram a morte, a gente ainda tem uma cultura, né, no Brasil, eu não conheço, né, nunca vivi em outro lugar, da vida a qualquer custo. Então, muitas vezes, e eu já passei por isso em termos familiares, né? Muitas Sim. vezes a gente fica, se vê numa situação que tem um parente que está numa situação de saúde, mas que a gente não concebe a ideia de que não vamos fazer tal procedimento, não Uhum. vamos. A gente quer fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para que aquela vida seja preservada. A ideia dos cuidados paliativos não é essa. Uhum. É que você, primeiro, que o paciente, quando ele estiver ainda numa situação de consciência, de autonomia, possa escolher, uhum. né? A pessoa possa dizer, por exemplo, isso é uma coisa que até eu gostaria de fazer se eu tivesse numa situação que eu pudesse fazer, é dizer assim, eu não quero ser ligado a um aparelho e ficar eternamente ligado a esse aparelho, não.
Uhum.
Ou então eu não quero fazer tal procedimento porque ele é muito invasivo e eu estou na situação que eu acho que ele não vai surtir efeito.
Sim.
Claro, isso combinando com os médicos, com os profissionais de saúde, não é uma decisão unilateral,
claro,
não é?
Claro.
Então, assim, mas é difícil, porque eu já tive uma situação em que a pessoa perguntou, faz isso ou não com a pessoa? Na hora do desespero, você diz, claro que faz, você quer que tente.
Uhum.
Mas a ideia, talvez, a partir da disseminação, e esse Programa Nacional de Cuidados Paliativos pode colaborar, é que as pessoas escolham e que os familiares também tenham consciência disso. O que eu quero para o meu parente?
Uhum.
Que em termos de até onde eu vou? Né? Até onde vale a pena você investir em tratamentos, em procedimentos? Não é? Qual é a idade dele? Qual é a situação? E aí cada caso é um caso, né?
Uhum.
Dependendo da idade da pessoa, dependendo da situação da doença, do estágio em que ela está, não é? Para você ter, mas não mais encarar a vida como um fim absoluto, como
Sim.
uma coisa que você tem que preservar a qualquer custo.
Uhum.
Né?
Uhum.
É uma mudança de cultura. Isso é uma coisa difícil. Porque na hora. E ninguém nunca pergunta isso para você na hora que está tudo tranquilo.
Exatamente.
Só pergunta na hora que tem duas alternativas para você escolher: fazer ou não
ou
fazer.
Não fazer.
Né? Então, isso é difícil.
Realmente. Bom, é um assunto aí muito importante e eu já vi até falar em casas específicas, né? Tem lugares aí que tem casas de cuidados paliativos, onde a pessoa fica, principalmente pacientes terminais. Enfim, é humanizar isso.
Humanizar.
Né? Eu acho que essa que é a grande ideia, né? Você humanizar
e você saber o que, que exatamente isso, né? Qual é o limite ali para que você continue investindo na vida daquela pessoa, se você não tem perspectiva de saber que a partida pode ser um pouco mais tranquila do que muitas vezes acontece, né? Então, eu acho que isso é importante. E, Claudinho, nós temos mais coisas, né?
Pois é. O último item que eu queria destacar aqui é uma discussão sobre a economia do cuidado. Uhum. Essa é uma discussão muito interessante. E também teve uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos que discutiu como incluir o cuidado no produto interno bruto, no PIB.
Olha só.
Por que isso? Você tem alguns economistas que fazem um exercício de calcular o que hoje em dia não é contabilizado. Não é porque hoje em dia você tem esses cuidados, principalmente os cuidados informais, que eles não entram nessa conta. Então, como eu volto a falar, as mulheres são as principais cuidadoras da nossa sociedade, mas, por exemplo, uma mãe que cuida de um filho e que às vezes abdica de uma carreira profissional para fazer isso, uma filha que cuida dos pais idosos e que ou se aposenta mais cedo, ou que às vezes nunca trabalhou, tinha uma tradição, né, da filha mais jovem, de uma família com muitos filhos, a filha mais jovem nem se casava, porque para ela estava destinada essa função de cuidar dos pais quando eles envelhecessem. Nenhum desses cuidados é remunerado. Uhum. Então a pessoa às vezes não trabalha, então não tem renda, ela não contribui para a Previdência, então ela não vai ter uma aposentadoria quando ela ficar idosa, né? Então, assim, alguns economistas estão discutindo isso. Será que não está na hora, até para incentivar mais pessoas a entrarem nesse cuidado, não está na hora de você remunerar de alguma coisa, ou você estabelecer, por exemplo, depois uma aposentadoria para essas pessoas, entendeu? Então é essa a discussão que está tendo. E aí, nessa audiência pública, os representantes do governo federal anunciaram que até maio de 2024 o governo vai lançar uma política nacional de cuidados, que é uma reivindicação bastante antiga. Sempre houve muita discussão sobre esse tema aqui na Câmara dos Deputados, né? Os deputados já propuseram projetos de lei nesse sentido, mas para ter isso, uma política nacional de valorização. Uhum. Né? Então, são coisas paralelas. Ao mesmo tempo, você regulamenta a profissão do cuidador formal, daquele profissional,
sim,
e você também valoriza o cuidador informal, aquela uhum. pessoa que até agora estava ali doando tempo, às vezes, assim, boa parte da vida dela nessa atividade, sem ter o mínimo reconhecimento.
O que o país, o que a pessoa deixa de produzir em termos econômicos, né? Aí a gente falando mais do aspecto mercadológico, formal e tudo, quer dizer, pode ser algo interessante, porque você está ali, você tem uma pessoa que está deixando de exercer uma atividade laboral para cuidar de alguém, né? Uma atividade laboral, eu falo fora, enfim, nessa perspectiva. E aí eu acho que é importante mesmo se pensar em quanto isso representa economicamente para o país, né?
E está deixando de consumir também.
Está deixando de consumir também.
Aquela pessoa que fica ali com o dinheirinho dela contado, às vezes depende do dinheiro da pessoa, de quem ela cuida,
uhum.
não é? Então, às vezes é até vista como exploradora, né? Mas é isso, gente. A pessoa que parou de trabalhar ou nunca trabalhou e vai cuidar 10, 20 anos, porque agora as pessoas estão vivendo muito.
Muito,
né?
É verdade.
Então, assim, um idoso vive muito. Às vezes você tem um cuidador que é cuidador do idoso durante 15, 20 anos.
Verdade.
E aí depois, esse idoso morre. Porque vai morrer. Não sabe quando, mas sabe que vai.
Sim.
Esse idoso morre. Essa pessoa não tem onde se amparar. Ela não tem nenhum amparo do Estado.
Às vezes até a própria casa que ela vive é a casa do idoso que ela estava lá porque ela cuida dele, depois que morreu.
Não tem nada no nome dela, então
exatamente.
Não tem nenhum bem, não tem nada em que se amparar. E essa pessoa, às vezes, normalmente é muito mais nova do que o idoso. Então essa pessoa,
sim,
ainda tem um pedaço de vida para viver.
Com certeza.
Né? Pela lógica, que não tem lógica, mas a gente sempre acha isso. Uma pessoa, por exemplo, de 50 e poucos anos, ainda tem muito tempo para viver, mas e que mercado de trabalho é esse que vai aceitar uma pessoa que começa a trabalhar com 50 e poucos anos
pois
de idade?
É complicado.
É complicado. Mas é isso. A mensagem que eu queria deixar é uma mensagem de otimismo para 2024. Eu acho que são três vertentes que fortalecem o cuidado, né? O cuidado com todo mundo, com todas as pessoas que precisam e que vão beneficiar bastante os cuidadores de idosos, sejam eles formais, informais, né? E aí beneficia o idoso também.
Claro. Porque
se você fortalece o cuidado, você você faz com que mais pessoas se disponham a cuidar.
É isso aí, com certeza. Perfeito. Cláudio Ferreira participando aqui mais uma vez do nosso Feijoada com Vida Longa. Cláudio, muito obrigado aí pelo ano de 2023, pelas colunas, por trazer tantas informações importantes para a gente. E 2024 está aí. Eu espero que seja um ano bacana para você, para nós. E obrigado aí pela participação do Feijoada mais uma vez.
Vai ser bacana porque ano que vem eu vou ser um idoso. Em maio do ano que vem eu faço 60. Então, olha, já só. Oficialmente eu vou poder pegar meu cartãozinho do estacionamento e outros benefícios. E aí eu vou falar com mais propriedade das
propriedade,
coisas.
Propriedade, né? Tá certo.
Um abraço e feliz ano novo pra
feliz
você.
Feliz ano novo, feliz Natal, tudo de bom, Claudinho. Valeu.
Muito bem, a gente teve a participação aí do Cláudio Ferreira no Vida Longa, falando aí de maturidade saudável. E agora é uma das canções que eu mais gosto do Lô. Não é uma das mais conhecidas, mas é uma que eu gosto demais. É uma canção lindíssima chamada Faça Seu Jogo.
Jogue sua vida na estrada como quem não quer fazer. As vozes no mato, como quem abriu seu coração. Eu sonhei outro mundo, meu amor, e a paz morava na nossa casa. Mil pessoas como nós, sem palavras.
Aí, Lô Borges, lindo, lindo, lindo demais, né? Faça Seu Jogo. Eu adoro essa música, a música é realmente muito, muito bonita e que também faz parte, né, da carreira, uma das grandes canções que faz parte da carreira do Lô Borges. A gente vai para um intervalo e volta em minutinhos, já já.
Feijoada completa.